made you strong. Strong. Die, die, Ico, darling, I, let's go. Die, die, Ico, darling, I, let's go.
Come follow your desire. When there's a will, there's a way. You're the owner of that fire. No one can take it away.
Sweat and blood to write your story. That is how you pave the way. You're about to reach the glory. Only one step away.
All the highs and lows, all the tears and the pain.
You've been there through it all, been through it all. Just do it again. Now you got to believe, I believe. Cause you know what it takes.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Show da 106.
Oferecimento Óticas Jonker. Estilo, conforto e confiança em cada detalhe. Joilar, onde o preço baixo acontece todo dia. Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Doutora Elaine Diniz, cirurgiã dentista. Sorrisos lindos e bem cuidados. B-Saúde e Becard, o plano de benefícios mais completos do Seridó. Cuide da sua saúde com menos de R$2 por dia. Britos for Men, a loja de moda masculina para quem quer se destacar. 20% de desconto para os ouvintes da Chacon. Loja Yuri, a maior variedade. Tudo que você procura na loja Yuri tem. A Lavadeira, seus dias mais leves, suas roupas impecáveis. Temperos de Maria, restaurante e delivery. Comida com sabor, de geração em geração.
Você está na Rádio Solidariedade FM, 106,3 MHz.
106,3 MHz.
Caicó, Rio Grande do Norte.
Os últimos acontecimentos da manhã, os primeiros da tarde, são destaques do programa que está ao seu lado no seu dia a dia. A Hora do Povo. Política, esporte, o que está rolando na cidade e região. Reclamações, denúncias, entrevistas, comentários, cultura. Como está o trânsito? A nossa unidade móvel girando com a notícia nos hospitais, nas delegacias. Ouviu a sirene tocar? A nossa reportagem está no ar. Está começando na 106 FM, A Hora do Povo. Participe pelo 3421-3000 e também pelo site www.106fm.com.br. Deixe o seu recado, dê a sua opinião. Fique por dentro de tudo. No ar, A Hora do Povo.
Oferecimento.
Armazém Zezão, construindo sonhos. Tudo para sua construção, reforma e irrigação. Placar Veículos, negócio bom é aqui. Casa Paulino, nossa casa é sua casa. Previdenciária, correspondente bancário, um parceiro de crédito para toda a vida. Rede Farma Caicó, a farmácia do menor preço. Sol Energia Engenharia, instalação de sistema de energia solar em Caicó e em todo o Nordeste do Brasil. MS Variedades, a loja de móveis mais completa do Seridó. Em Caicó, Jardim do Seridó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas. Doutor Anderson Araújo, cirurgião dentista, especialidade em implantes dentários, prótese protocolo e odontologia digital.
106 FM.
Muito bom dia, agora que agora são 11:02, 11:02 da capital do Seridó. Muito bom dia, eu sou Roberto Flávio e a partir de agora, ao lado de F. Silva, Charles Soares, Lucas Araújo e Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM mais um programa A Hora do Povo. Jornalismo sério, sem meias verdades. Aqui, a verdade vira notícia e a notícia é do tamanho da verdade. Hoje é uma terça-feira, dia 21 de julho de 2026. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Lourenço de Brindisi e Santa Praxedes e São Vítor. Que esses santos rogai por nós. Vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje em Caicó. As informações com o companheiro F. Silva. Bom dia, F. Silva.
Bom dia, Roberto Flávio, Chad Soares, Jonathan Araújo, a você, amigo ouvinte da 106 FM, em especial do programa Hora do Povo. 11:03, chegando com as informações do clima-tempo aqui no programa. A previsão para hoje em Caicó indica temperaturas variando entre 22 a 34 graus. O dia deve ser marcado por períodos de sol com nebulosidade variável, trazendo a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. Olha, a mínima para hoje 23, a máxima 34 graus.
Agora em Caicó, 11:04, 11:04, vamos às manchetes do programa A Hora do Povo. No programa A Hora do Povo, entrevista ao vivo com o deputado estadual Adjuto Dias. Caicó supera 45 mil eleitores aptos a votarem em 2026. Vamos ao primeiro destaque de Jonathan Araújo.
Bom dia, Roberto Flávio, F. Silva, você ouvinte da Hora do Povo. Justiça converte prisão em flagrante em preventiva de suspeitos de latrocínio contra agente socioeducativo em Mossoró.
No programa Hora do Povo, a denúncia: mulher procura produção do programa e diz que ela e seu filho, uma criança de 9 anos, estão sendo ameaçados. A mulher precisou sair de sua residência.
Homem é resgatado após cair em fossa de 6 metros na zona norte de Natal.
No programa A Hora do Povo, professores contam sobre a lenda do vaqueiro e do boi brabo, que deu origem à Catedral de Santana.
Polícia apreende mais de 800 gramas de skunk durante patrulhamento na BR-304 em Mossoró.
Instituto Nacional de Meteorologia publica alerta de chuvas intensas para Natal e mais 108 municípios do Rio Grande do Norte.
Mulher morre após parto em Natal. Família denuncia erro médico e CESAP abre sindicância.
Chuvas deixam 4 ruas intransitáveis e alagam mais de 20 vias na capital potiguar.
Esquemas de sonegação de impostos entram na mira de operações integradas no RN.
Peregrinos de Santana chegam a São José do Seridó. Meta avisará pais sobre conversas com IA relacionadas a suicídio e automutilação. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no programa A Hora do Povo.
A Hora do Povo, a notícia com credibilidade.
Olha, agora em Caicó são 11:06, 11:06 da capital do Seridó, no início do programa, já abraçando você que está em sintonia conosco, muito obrigado pela sua companhia, aos amigos da construção civil, os pedreiros, servente de pedreiros, muito obrigado, a turma boa da segurança pública, os policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, muito obrigado pela sintonia, as minhas amigas donas de casa, as mães de família, olha, tô sentindo o cheirinho da feijoada, viu? Oh, comida gostosa. Um abraço também todo especial aos comerciantes, comerciários, né? Que estão em sintonia conosco. A você que vai viajando, né? Que Deus e Santana abençoe a sua viagem, vocês cheguem aos seus destinos com muita paz e com muita saúde. Você que está chegando a Caicó, sinta-se abençoado e coberto pelo manto sagrado da nossa avó, avó de todos, a Senhora Santana.
Estamos apresentando A Hora do Povo. Oferecimento.
Armazém Zezão, construindo sonhos. Tudo para sua construção, reforma e irrigação. Placar Veículos, negócio bom é aqui. Casa Paulino, nossa casa é sua casa. Previdenciária, correspondente bancário, um parceiro de crédito para toda a vida. Rede Farma Caicó, a farmácia do menor preço. Sol Energia Engenharia, instalação de sistema de energia solar em Caicó e em todo o Nordeste do Brasil. MS Variedades, a loja de móveis mais completa do Seridó. Em Caicó, Jardim do Seridó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas. Doutor Anderson Araújo, cirurgião dentista, especialidade em implantes dentários, prótese protocolo e odontologia digital.
106 FM.
Olha, 11:09, 11:09, como nós estamos vivenciando o período, já digamos assim, da festa de Santana, a 106 FM traz muitas, né, informações sobre a festa e também a gente disse desde a semana passada que a gente vai falar sobre histórias reais e sobre aquelas lendas que movimentam o imaginário do povo caicoense, principalmente quando éramos crianças e quando éramos adolescentes. E uma dessas histórias, ela é muito interessante, porque eu cresci, assim como muitas pessoas, ouvindo isso, né? A história do vaqueiro, né? O vaqueiro que precisava passar e tinha um boi brabo na estrada, e como era que ele ia passar, né? Pela aquele caminho. Nós estamos aqui nos estúdios com Maria Socorro e o...
Senhor!
Josman Alves, não é isso? Josman Alves, eles são professores e contadores de história, e a gente vai falar justamente sobre isso, sobre essa questão do vaqueiro, né? Essa lenda que povoa o imaginário do Caicoense, assim como tantas outras lendas. Eu sou corrido, inicialmente, obrigado, né, por ter aceito o convite, né? Bom dia, depois eu passo o bom dia aqui para o professor. Bom dia.
Sou quem agradeço, para mim é uma grande honra estar aqui na 106 FM e fico muito feliz.
Professor Josman, bom dia também, obrigado por ter aceito o convite e participar aqui conosco.
Bom dia a todos os ouvintes da 106 FM e agradeço também pela essa oportunidade.
Nós vamos falar sobre lenda. Lendas são histórias, né? Como eu disse, povoa muito o imaginário, né? Mas é algo interessante, assim, a história é muito interessante, mas eu considero a lenda também muito interessante. E aí, como é que vocês chegaram para pesquisar sobre essa história, sobre essa lenda, perdão, né? Do vaqueiro com o boi aqui em Caicó.
Eu sempre, como contador de história, eu sempre pesquiso nos historiadores, né? Que são historiadores, e a pesquisa é feita essa, através desses historiadores, no qual cito um deles, o Manuel Dantas.
E vamos falar então um pouco dessa lenda. Ela surgiu desde quando? Dentro dos seus estudos, como é que começou, quando surgiu, qual foi a década que surgiu essa lenda do vaqueiro e do boi?
Olha, essa lenda, ela é muito, mas muito além, ela é muito antiga, e porque desde os primórdios, desde no tempo colonial, né, os colonizadores, então já surgiu aí. Então, os primeiros registros veio do ano de 1920, 1930, quando os historiadores começaram a colocar na escrita essas lendas, mas ela já existia bem antes, a partir da década de 1920.
E o que é que diz a lenda mesmo em si? Vamos começar a contar agora ela, o que é que ela diz realmente?
Vamos lá. A lenda, ela são histórias contadas por várias pessoas, tem várias versões, mas que quando junta-se tudo, então torna-se uma lenda só, mas contada em várias versões, mas que se torna uma na realidade, né? O objetivo é sempre uma só, que ronda em torno da lenda do vaqueiro, e o epicentro também é o Poço de Santana. Então, na época dos colonizadores que vieram para cá para dizimar os habitantes que já existiam, né, com nossos indígenas, então foi aí que começou, né, com a pecuária dos colonizadores, e o vaqueiro surgiu disso aí, desses rebanhos, e em uma tarde, quando eles juntavam os seus bois, né, o seu gado, então ele sentiu falta de uma rede, né, de um bezerro, que o bezerro é um macho bovino, ou então uma bezerra, né, uma novilha de vaca, que é uma fêmea bovina. Então ele sentiu falta, e aí ele foi à procura, né, já entardecendo, que ele já tinha colocado seu rebanho, mas sentiu falta dessa rede, e ele saiu à procura. Já o sol entardecendo, né, o sol baixando, e aquele, o preâmbulo do pôr do sol, né? O infinito, o horizonte estava muito bonito, com aquela barra de que o sol vai descendo, e aquele tom laranja avermelhado, né, que o sol deixa quando o pôr do sol. Então ele saiu à procura, e caminhando aqui na Caatinga, foi vendo o juazeiro, a carnaúba, as juremas, que são plantações típicas, né, da nossa Caatinga. E ele à procura, né, dessa rede do gado, desse gado, do rebanho desse gado. E então ele chegou num determinado ponto que ele não conseguiu encontrá-lo, mas se encontrou foi um touro bravio, né, um touro bravio, que não era do seu rebanho, era um outro touro, que não era do rebanho do qual esse vaqueiro tomava de conta, né? Era um touro diferente, era um touro preto, e ele estava mesmo com aqueles sinais de revolta. Os olhos
era um touro brabo.
Um touro brabo, bravio, brabo como a gente chama, era touro brabo. estão os olhos fumegando de vermelho, soltando fumaça pelas ventas, né, como nós chamamos aqui. Então era um sinal de que ele estava revoltado, né, professora? Então foi isso. Então ele ali ficou estático, né, percebeu que algo, que tinha um perigo aí no ar. E então o touro começou com a pata dianteira cavar, sabe aquele que ele fica jogando terra e cavando, sinal de que ele ia atacar. Coisa boa, ele não estava ali, ele não estava ali para brincadeira, né? Então, quando ele começou, aí ele começou a perseguir o vaqueiro, e o vaqueiro também em seu cavalo, acelerou o cavalo, né? Fazendo com que o cavalo avançasse cada vez mais, e esse touro atrás dele, e ele muito aflito, esse vaqueiro muito aflito, correndo entre as juremas, se rasgando, juremas angicos, aqueles pau d'arco, é o nosso IP, né? E tudo mais, e muito, muito aflito. E os animais, os mocóis, as siriemas, naquele alvoroço, os preais, naquele alvoroço, né? Porque algo estava diferente ali na caatinga, né? Então o touro bravio correndo atrás do vaqueiro. E então, ele sem saber o que fazer ali, então ele lembrou de Nossa Senhora Santana, é isso? Então ali mesmo, em cima da sela, que não teria tempo para ele descer do cavalo e fazer uma prece no chão com os joelhos dobrados. Então ali mesmo, ele em cima da sela, no lombo do seu cavalo, ele fez a prece à Senhora Santana, de que se ele se livrasse daquele mal, daquele touro, que o touro não estava para brincadeira, e que ele construiria ali, naquela região, naquele local ali, a capela de Santana, a igrejinha para Santana. E então, como eu disse, a vegetação é juremas, angicos, ipês, catingueiras e mufumbo. O mufumbo. Então, o mufumbal, que é uma planta que nós temos muito aqui na nossa região, os galhos dela são tortos, né? São aqueles galhos tortozinhos. Não é de muita sombra, é meia sombra. E o mufumbo, ele se entranha muito, eles passam uns galhos pelos outros e fica tipo um labirinto. Então, quando ele fez a prece, e quando ele fez a prece, que ele vinha escutando o casco do animal, né, desse touro bravio, então, de repente, com questão de segundos, 30 segundos, ele não escutava mais o touro correndo atrás. Então, ele olhou para trás e percebeu que o touro estava preso no mufumbal, né, no mufumbal. São vários galhos tortos. Uhum. E prendeu, né? Ele não conseguiu, o touro não conseguiu se soltar. Então ele ali parou o cavalo e mais uma vez agradeceu. E eu costumo dizer que esse vaqueiro, ele é um homem de muita fé. Muita fé, porque ali naquela aflição em cima do cavalo, o touro bravio atrás dele, pega, não pega, né? Pega, não pega, como se diz. E então ele conseguiu fazer aquela prece à Senhora Santana, e ele é um homem de fé, porque ele conseguiu fazer com que Santana e a fé dele criassem ali um campo magnético, ou uma barreira, digamos assim, para que aquele touro esbarrasse ali e não fizesse mal ao vaqueiro. Então ali ele agradeceu e tratou logo de fazer a capela de Santana, que ele tinha prometido, a primeira capela de Santana. E então o problema é como era a água, né? Que nós aqui, o Nordeste sofre com água, né? Então ele fez outra prece a Santana para que encontrasse água para conseguir construir a capela, fazer a massa, uhum, colocar os tijolos, né? Os tijolos para construir essa capela. Então ele saiu à procura e encontrou. E encontrou esse poço, e ele pediu também para Santana para que esse poço nunca secasse, até ele construir a capela, e também que continuasse para a população de Caicó. E esse poço é hoje conhecido como Poço de Santana, que fica ali entre o colégio do Candário de Santa Terezinha e a igreja e a Ilha de Santana.
E a Ilha de Santana, exatamente. Poço de Santana, um poço que nunca secava. Por isso que veio daí, então essa frase veio dessa lenda. Por isso que a história do vaqueiro, como disse a professora Socorro, disse, não pode ser duas histórias. A história do vaqueiro e do boi coincide com a do Poço de Santana também. Claro que dentro do Poço de Santana também tem outras lendas, né? Mas a primeira... Sim. Então, no caso é essa aí, né?
Verdade.
E aí, pronto, o boi brabo ficou preso no mufumbo. E o que é que diz a lenda com relação ao boi depois que ele ficou preso? Diz alguma coisa a lenda, não? Se ele amassou, sim. Se ele foi embora.
Sim, diz sim. Aí você quer saber agora?
É, o que é que diz a lenda em relação ao boi bravo?
Esse boi também tem uma outra história, que eu não quis colocar no momento que eu estava falando. Esse boi, ele, como eu disse, ele tinha os olhos vermelhos, avermelhados, e soltando fumaça pelas ventas, estava brabo, ele estava revoltado. E esse boi, em torno desse boi, disse que ele é, uma entidade, uma entidade espírita, um ente espírito dos antepassados, dos indígenas, do Tupi, né? Que é o chefe Tupã, que é um dos chefes indígenas. Então, que seria a revolta desse deus. Então, a revolta por terem dizimado, acabado com os indígenas, então ele encarnou, ele se apossou do corpo desse touro, né? E fez com que esse touro perseguisse o vaqueiro. Ele revoltado, né? Com isso. E aí. Sim.
Pronto, a gente já sabe a história do chegou do boi. Aí, chegando ao poço. Porque o poço apareceu com água, um poço que nunca secava, que ficou para poder construir a capela. E aí, claro que a gente vai ficar para um outro momento, porque eu até tinha combinado com a professora, isso a gente vai trazer vocês em um outro momento, e bem próximo. Porque dentro do poço também surgem outras lendas, né?
Sim.
Tem a lenda da serpente, do poço Santana. Então, assim. A professora disse, são dois momentos, é bom a gente falar isso sobre dois momentos, então já fica, pois não é, Silva?
Por sinal, professores, né? O professor e a professora Socorro, há um ouvinte nossa, Maria Aparecida, ela tá aqui no WhatsApp e parabenizando pela a forma como está sendo contada essa história, diferentemente de outras histórias que já foram contadas.
Foi uma das lendas mais bem contadas, porque nós nós contamos aos nossos alunos, mas não era tão bem detalhada, porque até então, os poucos tempos que a gente tinha para contar as histórias na sala de aula, mas é uma das lendas mais bem contadas que eu já vi, é essa. Parabéns.
Então, tá aí a ouvinte, Maria Aparecida, e para o professor, tem um quebra-cabeça aqui do ouvinte que nos enviou, Francisco Canindé. Vamos ouvir.
Desde o menino Roberto veio falando essa história. Eu queria saber o nome do vaqueiro. Porque toda lenda tem o nome do artista. Qual é o nome do vaqueiro aí? Que ninguém sabe dizer quem é.
Como é bom os nossos ouvintes.
Antônio,
né?
Bufumbo.
Tem sim. Eu tô com a história, porque a professora Socorro me deu essa história, mas eu não saberia contar a história. Então, por isso que eu os convidei. O nome estava aqui.
A interpretação do professor explanando, contando a história da lenda, ela é bem clara. Ela é bem assim que a gente. Eu não sabia. Eu já tenho sua carinha, só tenho 26 anos em Caicó, mas já ouvia, assim, calçadas, pessoa falando, né? Da lenda do vaqueiro e tal. Mas, tá de parabéns, viu, professor? Realmente, no contexto bem aprimorado e bem explicado.
E só pra gente finalizar, que aí tem uma outra pergunta que provavelmente muita gente está se perguntando. E aonde foi construída, de que se a gente analisar hoje, essa primeira capela?
O que eu sei é que ela foi construída onde hoje é a atual matriz da Igreja de Santana. Mas existem outras versões que eu escutei também pelo professor historiador, aquele Guerra, né?
Adalto Guerra.
Adalto Guerra, ele tem outra versão, porque são muitos, né? Então ele tem outra versão de que não seria ali, que seria em outro local, mas até onde eu saiba seria aí. Aí ele fala até que. Antigamente, como ainda hoje é, mas que está mais ameno, né? Não existia, quero dizer, a igreja que os brancos frequentavam, os negros não frequentavam, né? Os negros, os pretos, pessoas de pele preta, não frequentavam a igreja que o branco de pele branca frequentava. Então, ele fala que o professor Adalto Guerra, o historiador Adalto Guerra, que teria sido onde hoje é a Igreja do Rosário. E que. Porque a capelinha que o vaqueiro construiu, a primeira capela, não é mais essa que nós conhecemos, a Igreja de Santana. Onde hoje é a atual Igreja de Santana, porque hoje ela está moderna, potente, né, bem vista, e eu acredito que houve reformas, né, e até onde chegou, onde está, chegamos na atual Igreja Santana. Então, que seria, segundo o professor Adalto Guerra, que teria sido na Igreja do Rosário, e que depois foi construída outra, e que essa Igreja do Rosário passou para ser a Igreja dos Pretos, e então a outra Igreja de Santana, mas existe essa versão.
Na reta final aqui da nossa entrevista, Roberto, o nosso ouvinte, professor e professora Socorro, o Francisco Souza, ele diz parabéns aos professores e à rádio por abordar esse tema. E gostaria de saber do professor, por favor, se há algum livro que conte essa e outras lendas.
É a do historiador Manuel Dantas, que ele escreveu, e tem mais outros, mas eu sei dessa do historiador Manuel Dantas, mas eu também não sei o ano em que ele escreveu. 1920, 1930, viu? O registro desses relatos.
Olha, a gente vai marcar, eu queria saber de vocês a possibilidade da próxima semana, acho que terça-feira, se vocês poderiam vir aqui, próxima terça, né, daqui a 8 dias, para falar sobre a lenda da serpente do Poço Santana. Vocês poderiam vir ou se a gente poderia marcar um local, a gente gravava e trazia gravado, vocês é quem escolhe, ao vivo ou gravado.
Eu gostaria só de acrescentar uma coisinha, que Josmar, a emoção deixou ele esquecer que existe a possibilidade da primeira capelinha que o vaqueiro construiu, Antônio Mufumbo, ter sido no Forte do Cuó. Viu, Josmar?
Como é uma
tem
lenda,
muitas,
então,
tem muitos
pontinhos vertentes que dizem. Então, assim, eu queria agradecer a participação de vocês e já deixar marcado, como eu disse, são histórias que alimentam o nosso imaginário, no meu caso, desde que eu era adolescente, no caso de outras pessoas também, adolescente. Então, eu queria saber a possibilidade de vocês virem aqui uma próxima semana, ou a gente marcar um canto para gravar com vocês, mas ao vivo é sempre bom, porque tem perguntas, tem essas coisas, para nós falarmos sobre a serpente do Poço de Santana. Pode ser?
E dizer que essas imagens estão... Dizer que essas imagens estão ao vivo para o mundo no YouTube, né?
Então, assim, professor Domarino Socorro, muito obrigado. Josmar Alves também, muitíssimo obrigado, né? Pela aula dada, mesmo a gente sabendo que, como eu disse, é uma lenda, mas são coisas como ouvinte disso aí. Eu cresci ouvindo isso, a gente cresceu.
Eu vou deixar para você.
Ah, tá aqui bem direitinho tudo. Mas terça-feira marcado pra gente conversar aqui, tá sobre a serpente do Poço de Santana.
Eu acho
que eu não tomava banho com medo da serpente. Eu nasci e me criei ali, eu não tomava banho lá com medo da serpente.
Eu tive o privilégio de beber água do Poço de Santana.
Pois é. Gente, muitíssimo obrigado. Vamos a um bloco comercial, enfim, voltamos já.
Estamos apresentando A Hora do Povo. Oferecimento:
Armazém Zezão, construindo sonhos. Tudo para sua construção, reforma e irrigação. Placar Veículos, negócio bom é aqui. Casa Paulino, nossa casa é sua casa. Previdenciária, correspondente bancário, um parceiro de crédito para toda a vida. Rede Farma Caicó, a farmácia do menor preço. Sol Energia Engenharia, instalação de sistema de energia solar em Caicó e em todo o Nordeste do Brasil. MS Variedades, a loja de móveis mais completa do Seridó. Em Caicó, Jardim do Seridó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas. Doutor Anderson Araújo, cirurgião dentista, especialidade em implantes dentários, prótese protocolo e odontologia digital.
106 FM. A sua situação financeira saiu do controle? A Previdenciária Correspondente Bancário tem a solução que você precisa. Para o servidor, aposentado e pensionista do governo do estado e federal, temos empréstimos disponíveis, além do cartão de crédito consignado exclusivo para você. Empréstimos com descontos na fatura de energia, Bolsa Família, antecipação do saldo do FGTS, empréstimo para CLT, crédito pessoal e refinanciamento de veículos. Com digitação aplicação do aumento salarial para aposentados e pensionistas do INSS, DPC e LOAS. A previdenciária correspondente bancário fica na Avenida Rio Branco 172, próximo ao posto Shell, no centro de Caicó. Você também pode contratar de forma digital pelo WhatsApp 999299836. Previdenciária correspondente bancário há 37 anos, um parceiro de crédito para toda a vida.
Opa! Se assustou com o preço da sua conta de luz e quer economizar o seu dinheiro sem precisar fazer racionamento do uso de energia? A Sol Energy Engenharia resolve isso para você. Com a instalação de um sistema solar pela Sol Energy, você terá uma redução de até 95% da sua conta de energia e um retorno de investimento a curto prazo. Uma excelente forma de investir e ainda economizar dinheiro. Entre em contato através do nosso Insta, @solenergy.enge, para fazer um orçamento sem compromisso e ver as possibilidades de economia que você terá com a instalação de um sistema solar. Vendas 84981873000.
Para construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Imagine um lugar que reúne tudo que sua saúde precisa, da consulta ao exame, por um preço que você pode pagar. Um lugar com um atendimento humanizado, qualidade, tecnologia e toda a confiança da marca SESI, feito para quem não tem plano, mas tem cuidado com a saúde. Esse lugar existe. SESI Clínica Seridó. É para a indústria, é também para todos. Agende sua consulta 3220-0410.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé.
106 FM.
Venha para a UMP Caicó, faça fisioterapia e conte com a melhor infraestrutura para a prática. Seu sonho é medicina veterinária? O curso da UMP é o melhor do RN. E que tal cursar educação física, administração, pedagogia ou engenharia civil? Todos estes cursos contam com nota máxima no MEC, além de professores que vivem o mercado. Escolha como entrar. Use sua nota do Enem dos últimos 10 anos ou faça vestibular simplificado. Inscreva-se unp.br.
UNP.
A oportunidade para transformar sua carreira de empreendedor está chegando. O Empretec desperta o seu verdadeiro potencial para gestão de negócios e desenvolve as características essenciais para uma jornada de sucesso. Uma experiência intensiva feita pelo Sebrae para ampliar suas habilidades empreendedoras e impulsionar resultados. De 21 a 25 de setembro na agência do Sebrae Caicó. Inscreva-se pelo WhatsApp 849-9987-4169.
Coxinha aí tá rodando muito aqui em toda a região. Tá bom nem ter um carrozinho melhor e mais novo. Vamos lá na capital comprar.
Tu é besta, Isaías. Eu vou é aqui na Placar Veículos, que lá compra, vende, troca e financia.
É mesmo, Coxinha?
Não tô dizendo. São quase 20 anos no mercado. Lá você pode confiar. O Herbley é bom de negócio e pega tudo, até galinha, porco, cabra, bujão de gás. E se não inteirar o negócio, ele ainda dá um prazer.
Sem falar que eu ouvi dizer que lá o tratamento é VIP.
Perfeitamente. Tá aí o delegado que não deixou mentir. Ai. É verdade, eu assino embaixo.
O endereço de lá, Coxinha?
Da Placar Veículos, fica ali, na Avenida Coronel Martiniano, 1566, Caicó, ao lado da Clínica Santa Clara. Vá lá e confira. Telefones 3417-4578. Celular 9962-1997. E se o caba não fizer negócio com a empresa dessa, tá entendendo? Merece é ir preso pro calabouço.
Se você vai construir, reformar ou irrigar, se procura preço baixo, tudo em um só lugar, vá pro Armazém Zezão que você vai encontrar. É a loja mais completa de toda a região, do começo ao fim da obra, à vista e a prestação. Sem essa de tá comprando cano, aqui, ferro, acolá, tudo que você precisa no Zezão vai encontrar.
Vai construir, reformar ou irrigar, você tem tudo em um só lugar. É no Armazém Zezão, na Olegário Vale, centro de Caicó.
Armazém Zezão, Armazém Zezão, tudo pra sua construção, reforma e irrigação. Armazém Zezão, Armazém Zezão, tudo pra sua construção, reforma, irrigação, Armazém Zezão.
A loja que cabe no seu bolso é a Casa Paulino. Encontre tudo o que você precisa em um só lugar e com preços justos. Temos brinquedos para as crianças, artigos de cozinha práticos e modernos, peças de decoração para sua casa, livros e papelaria completa, além de eletrodomésticos que facilitam o seu dia a dia. Uma verdadeira variedade que você só encontra aqui na Casa Paulino, Avenida Carlindo de Souza Dantas, próxima Caixa Econômica. Venha nos visitar e aproveite nossas ofertas.
Ei, você aí escutando rádio, não olha pro lado não, é com você mesmo. Tá querendo dar uma cara nova pra sua casa? Trocar aquele sofá antigo, comprar uma cama nova, um guarda-roupa ou renovar a cozinha? Então presta atenção, na MS Variedades você encontra móveis, eletrodomésticos, utilidades para o lar e as melhores condições da região. Aproveite nossas ofertas. Lençol de se cobrir a partir de R$19,90. Travesseiro de 40 por apenas R$19,90. Cadeira de balanço 4 molas por apenas 12 parcelas de R$18,90. Liquidificador Mundial a partir de R$99,90 à vista. Espremedor de laranja e limão Mundial por apenas R$79,90 à vista. E tem novidade, chegou o travesseiro gelado que proporciona uma sensação muito mais refrescante na hora de dormir por apenas R$99,99. Passe hoje mesmo na MS Variedades e aproveite. MS Variedades, tudo para o seu lar em um só lugar.
A feira de artesanato do Seridó.
Participe da 41ª FAMUSE, Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó, de 29 de julho a 2 de agosto, de 10 da manhã às 10 da noite, no Largo do Mercado Público de Caicó, com o tema Mãos que Criam. Você é nosso convidado especial a prestigiar o melhor do artesanato e da arte da nossa gente. FAMUSE, 41 anos de tradição. Realização Cracas, Comitê Regional das Associações e Cooperativas Artesanais do Seridó. Apoio Sebrae, Sescop, Ocerne, Prefeitura de Caicó, Setas, Proarte, Vitaquero e Pare Compre Supermercados. Apoio institucional do Sistema Fé Comércio por meio do Sesc Rio Grande do Norte.
Venha visitar, não perca tempo, não, a famosa Lia espera de coração, é na festa de Santana.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia.
Sempre que precisar,
Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma,
juntinho com você em qualquer lugar.
Laço e cadastro pra calçar e vestir. Laço e cadastro pra gente ser feliz. Laço e cadastro da cabeça ao pé. Laço e cadastro é o que a gente quer.
Só na Laço e Cadastro você encontra tudo para a garotada.
Uma grande variedade de roupas, calçados e acessórios do bebê à moda teen. Além de setores completos de enxovais, brinquedos e muito mais.
E o que é melhor?
Na Laço e Cadastro, você divide suas compras em até 10 vezes com o preço pequenininho, igualzinho a eles.
Vem pra Laço e Cadastro.
Funcionamos na Avenida Coronel Martiniano 670, no coração de Caicó. Laço e Cadastro.
Loja da Criança Feliz!
Imagine voltar a sorrir com segurança, comer sem desconforto e recuperar a confiança no seu dia a dia. Para muitas pessoas que usam prótese removível ou perderam vários dentes, isso parecia impossível. Mas hoje, com a tecnologia dos implantes dentários, é possível voltar a ter dentes fixos e mais qualidade de vida. Com apenas 4 implantes, conseguimos devolver estabilidade, conforto e sensação de ter dentes novamente. Chega de insegurança para sorrir ou dificuldade na hora de mastigar. É hora de recuperar sua autoestima e viver novos momentos com mais confiança. Aqui na minha clínica de Dr. Anderson Araújo, trabalhamos com planejamento digital e temos nosso próprio equipamento de tomografia computadorizada, trazendo mais precisão e segurança para o seu tratamento. Seu novo sorriso começa com uma avaliação. Agende pelo WhatsApp 849-9647-9146.
Você está ouvindo A Hora do Povo.
Olha, agora que são 11:40, 11:40 na capital do Seridó, daqui a pouco a gente vai falar sobre as chuvas que caem em grande, né, quantidade, em grande intensidade na capital do estado, lá em Natal, né? Chuvas que eram esperadas para o mês todo, né? Em 2 dias, pós a entrevista com o Adjuto, a gente vai bater um papo agora com o deputado estadual Adjuto Dias. Ele se encontra ao vivo aqui nos estúdios da 106 FM. Aceitou o nosso convite, inclusive agradecer ao mesmo, né? Sabe que a agenda dele tá corrida, mas a gente viu, sabia da passagem dele por cá, e convidamos a ele para bater um papo aqui conosco no programa A Hora do Povo. Gentilmente ele aceitou. Adjuto, muito obrigado, bom dia por ter aceito o convite e participar aqui conosco.
Muito obrigado, Roberto Flávio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre podendo falar aí aos ouvintes de Caicó, Seridó e do Rio Grande do Norte. A gente está hoje aqui na cidade de Caicó, passou essa semana por aqui, depois a gente está retornando a Natal, mas foi muito proveitoso aí as andanças aí pelo Seridó. Ontem a gente teve também em Mossoró. E agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, Roberto Flávio, F. Silva, todos aí da 106 FM.
Vamos falar um pouquinho sobre a questão do seu mandato. Projetos interessantíssimos, né? Foi desenvolvido nesses últimos 3 anos e meio. Dentre eles, eu posso destacar aqui esse projeto Saúde Mental nas Escolas, que foi de uma grande repercussão no estado do Rio Grande do Norte, e uma boa repercussão. Como é que você avalia esse seu projeto, Pedro?
Roberto Flávio, esse projeto, é importante a gente dizer, ele foi inspirado aqui num projeto que a Cáritas Diocesana toca aqui na cidade de Caicó. O José Carlos, que é muito conhecido aqui na cidade e é lá da Cáritas, ele lidera esse projeto aqui em Caicó. O projeto, ele é financiado com recursos do Fundo da Infância e da Adolescência, o FIA, e esse projeto ele iniciou aqui em Caicó, atendendo algumas escolas, e o objetivo aqui em Caicó era inicialmente identificar casos precoces cada vez que vem acontecendo com mais frequência entre pessoas cada vez mais jovens, casos de depressão e ansiedade. Então esse projeto aqui em Caicó, ele conta com a equipe de psicólogos e assistentes sociais que dão esse apoio às famílias por meio da gestão escolar, que faz a solicitação desses profissionais. E foi um projeto muito interessante aqui na cidade, que a gente pôde conhecer, pôde debater, entender como era feito aqui. Aí a gente fez um projeto de lei para tornar essa questão da atenção a saúde mental nas escolas uma política permanente no estado do Rio Grande do Norte, e esse projeto de lei foi aprovado. Só que a gente sabe que quando um projeto de lei é aprovado, se a gente não tiver uma atenção, se buscar abraçar esse projeto, se não for atrás dos recursos para viabilizar esse projeto, essa lei não sai do papel nunca, né? Então a gente começou por meio de uma emenda parlamentar que foi paga lá no município de Natal. A gente contou com o apoio da Heitor Carrilho. Talvez aqui no interior nem todos conheçam a Heitor Carrilho, mas é uma instituição com mais de 50 anos que atende crianças e adolescentes e pessoas com deficiência lá no município de Natal, ali em Parnamirim, e ela pega toda a região metropolitana de Natal e atende pessoas do interior também. E é uma instituição de muito respeito. Então, a gente conversou com eles abraçaram esse projeto, e esse projeto iniciou esse ano em 3 escolas de Natal, como um projeto piloto, né? Para a gente entender o que estava dando certo, o que a gente estava fazendo de certo, o que podia melhorar. Então começou ali em 3 escolas em Natal. Esse projeto acabou ficando até mais amplo do que o que é feito aqui em Caicó, porque a gente conseguiu inserir mais profissionais. Então, além do atendimento e de identificar casos precoces de depressão e ansiedade, esse projeto lá em Natal também pode dar um suporte às crianças atípicas que estão na rede pública de ensino, as crianças atípicas e as suas famílias. Então foi disponibilizado à gestão escolar, sempre que preciso, profissionais como pediatras, neuropediatras, psicólogos, também os assistentes sociais. E esse projeto foi muito bem recebido pelos professores, pela gestão escolar, que passaram a ter esse suporte. Porque, Roberto Flávio, as pessoas que nos acompanham aqui e quem tem filhos na rede pública e quem conhece um pouco a realidade escolar, o Brasil hoje vive um desafio muito grande, que é cada vez mais também o diagnóstico de autismo entre as crianças. Às vezes, muito cedo, já tem aquele diagnóstico, ou às vezes não tem o diagnóstico, porque a família não tem como ter acesso aos profissionais que façam esse atendimento, mas desde cedo já se tem ali sintomas que as pessoas suspeitam que possa ter autismo, e esses diagnósticos estão sendo cada vez mais frequentes. E o que é que tem acontecido? As escolas têm tido esse desafio de dar esse apoio às crianças que estão na rede de ensino, de profissionais especializados que acompanham essa criança em sala de aula. Então isso é um desafio muito grande para o Brasil todo, para as prefeituras. Então um projeto como esse, que dá esse suporte à gestão escolar, com treinamento dos professores, treinamento daqueles estagiários e profissionais de educação que são contratados pela prefeitura, tem sido realmente assim um diferencial nas escolas que receberam esse projeto. Hoje, como eu disse aqui, são 3 escolas. A gente, terminando o primeiro ano, a gente vai procurar saber, dialogando com a gestão escolar, o que é que a gente acertou, o que é que pode melhorar. E esse projeto, como eu disse aqui, está sendo feito lá em Natal. Pode ser que a gente consiga, e assim, gostaria muito que isso acontecesse, levar para outras cidades. Agora, é um desafio pelo seguinte, porque a Heitor Carrilho, que é quem está tocando esse projeto hoje, ela tem ali sua atuação ali mais na área de Natal. Então teria que se procurar inicialmente em outros municípios maiores, equipes que possam desenvolver esse trabalho, instituições que possam resolver fazer esse trabalho. Aqui em Caicó tem o projeto da Cáritas. Eu ainda depois mandei uma emenda para lá para fortalecer o projeto deles, e é algo que eu não tive tempo de fazer esse ano, mas eu quero retornar na Cáritas, vou retornar, já falei até com José Carlos, para conversar com eles, para mostrar como o projeto está sendo feito em Natal, o que a gente ampliou lá, que não tem aqui e que tem lá, para eles conhecerem e poderem ampliar também aqui em Caicó, ou seja, esse leque de demandas maior. É claro que com os recursos que eles dispõem hoje, possivelmente eles não consigam, mas apoiando com emendas parlamentares, como a gente fez em Natal, talvez a Cáritas consiga até ampliar aqui para a cidade de Caicó. Mas isso é uma possibilidade, não é assim algo certo, porque tem que ver toda a questão, se eles têm condições de absorver essa demanda maior, né? Então, é tudo isso, mas é importante a gente falar aqui para as pessoas terem conhecimento disso que está sendo realizado lá em Natal. E só antes de encerrar sobre esse assunto, queria só mencionar aqui um caso que teve lá de uma gestora escolar, que tinha um caso de um aluno de mais ou menos, acho que talvez uns 7 anos, que ele tinha alguns sintomas e eles achavam até que pudesse ser autismo. Aí a gestora pediu o apoio dos profissionais em um dos mutirões que a gente fez na escola. Aí essa criança foi atendida com a família. Aí a profissional, ela atendeu a criança. Os sintomas da criança eram mais ou menos os seguintes: falta de pouca concentração nas aulas, irritabilidade, se irritava com facilidade, tinha ansiedade, enfim, aí pouco sociável a criança também. Aí a neuropsiquiatra atendendo ele, fazendo as perguntas, e aí ela suspeitou, diante das perguntas que fez a mãe também, ela disse à mãe: olha, seu filho, ele tá muito, muito no celular. Primeiro, a gente, antes de qualquer coisa, você tem que tirar o celular dele, diminuir o tempo de exposição dele às telas, para que seja melhor investigado isso. E a criança Claro que teve todo um trabalho ali para tirar o celular da criança, porque quando a criança está muito dependente da tela é um pouco complicado, mas a família conseguiu melhorar isso e a criança melhorou em todos os aspectos. Depois de um tempo a criança melhorou sensivelmente. Então você veja assim o impacto em casos concretos que um projeto desse, um apoio como esse às famílias que não têm muitas vezes acesso a esses profissionais, pode ter na vida dessas pessoas e da comunidade escolar.
Você falou aqui dentro desse projeto, você falou da questão de emendas, você disponibilizou emenda. Você é um deputado de oposição, né? E com relação ao pagamento das suas emendas parlamentares, que é um direito seu, né? Está lá na Constituição, né? Mas como foi essa questão do pagamento, você sendo um deputado de oposição? Sofreu muito com...
É importante a gente falar sobre isso. As emendas dos parlamentares, ela tem um tipo de emenda que é chamada emenda impositiva. Pelo próprio nome já diz, emenda impositiva, ou seja, como se houvesse ali a imposição do seu pagamento. Só que mesmo assim, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, ela concede ali uma brecha, digamos assim, para que o governo não pague todas as emendas. Então o governo ele tem uma brecha ali de pagar metade das emendas e outra metade, mesmo que não seja pago na conta até o final do ano do pagamento da emenda, ela pode ficar ali com ordem bancária e depois passa para restos a pagar. Ou seja, restos a pagar seria como uma promessa de pagar no ano seguinte, no exercício seguinte. Só que quando acontece isso e vai para restos a pagar, muito dificilmente o governo paga. Quando acontece isso e não pagou no ano do exercício da emenda, essa emenda aí o deputado vai ter que entrar na justiça, vai ter que cobrar, vai ter que ter uma determinação judicial para o seu pagamento. E teve até um caso curioso esses dias, que foi a notícia que a gente viu do caso do deputado Getúlio Rego, que ele foi deputado na eleição de 2002, ele perdeu a reeleição dele, e esses dias passados agora, foi pago uma emenda dele por determinação da justiça de quando ele era deputado. Ou seja, ele hoje não tinha mais mandato, e a justiça determinou o pagamento, foi paga para a prefeitura lá do interior, uma emenda que quando ele era deputado, ele destinou essa emenda, ele era deputado de oposição, exatamente no primeiro governo Fátima Bezerra, e ele só teve uma emenda paga já quando ele não era deputado. Só para vocês entenderem aí o quanto sofre aí o parlamentar do estado, coisa que não acontece com o deputado federal. O trabalho do deputado federal, ele é praticamente todo ali pautado no que ele consegue de recursos pro Rio Grande do Norte, porque o deputado federal, ele não passa por esse tipo de situação. As emendas impositivas, elas são realmente pagas, seja de oposição, seja de situação, além do que o volume de recursos do deputado federal é bem maior, nem se compara com relação a um deputado estadual, por exemplo.
Mesmo o senhor já tendo falado sobre isso, sobre essa questão dessa dificuldade, muitas vezes, de receber as emendas, recentemente o prefeito de Caicó, Sra. Letícia, o doutor Júlio Tadeu, disse que o senhor não mandava recursos para Caicó, né? Como é que o senhor viu isso, dentro dessas dificuldades, e sabendo que mesmo nas dificuldades, Caicó já recebeu recursos oriundos do seu mandato?
E só contextualizando, para quem não entendeu essa situação que você narrou aqui, semana passada eu estava em Caicó e aconteceu ali, começou aquela obra da RN-118 ali no bairro Alto da Boa Vista. E como deputado estadual de oposição, né, a gente também tinha pedido, a gente tinha feito um requerimento também. Inclusive, ano passado, 2025, o nosso requerimento pedindo aquela obra, ele foi respondido por DR e disse que seria realizado dentro do programa de manutenção e conservação de estradas do governo do estado. O DR tinha respondido a isso ainda no ano passado. E esse ano a obra se iniciou, né? Semana passada. Também teve uma polêmica aí que a gente até explorou isso nas redes sociais, a questão de que vários políticos da cidade de Caicó estavam ali dizendo sobre a luta que tinham feito, enfim. E aí acho que o doutor Tadeu não gostou da cobrança que eu fiz, porque ali estava sendo feito inicialmente um tapa-buraco. E aí eu fiz uma cobrança dizendo que ali deveria ser uma restauração, né? Deveria ser uma restauração daquela estrada e não só um tapa-buraco. E aí até, só para esclarecer também a população aqui, o deputado Francisco do PT, depois que eu fiz essa crítica, a gente estava lá na sessão da Assembleia, ele disse, olha, Dijuto, aqui é um tapa-buraco, mas vai ser passado aí uma camada de asfalto por cima. O tapa-buraco, ele é para primeiro corrigir a questão dos buracos e dos desnivelamentos. Depois que corrigir isso, vai ser passada ali uma camada de asfalto. Foi o que ele me falou. Eu não sou engenheiro, isso aí não é uma restauração como está sendo feita nas outras, porque nas outras, o que me parece, ela retira toda a camada de asfalto para fazer tudo novamente. Mas a diferença, imagino que seja pouca entre uma situação e outra, e segundo foi dito, não é só ali um tapa-buraco. Mas enfim, eu estou explicando tudo isso para contextualizar e dizer que depois que eu fiz essa cobrança, aí o prefeito doutor Tadeu, ele não gostou da cobrança que eu fiz e fez uma crítica, né? Dizendo, o deputado aqui não manda nada para Caicó. Mas ele diz isso porque ele desconhece as emendas que a gente já mandou para Caicó. Ele desconhece por dois motivos. O principal deles é porque as emendas não são pagas. As emendas, efetivamente, muitas delas não são pagas. O segundo motivo que ele desconhece é porque eu não falo das emendas. Eu não costumo falar das minhas emendas, porque, para as pessoas entenderem, se eu chego aqui.